agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
O maior samurai de todos os tempos.
Vamos lá! Nick, você...
Sou eu!
Começou, pode...
Eu tava escondido aqui. Eu sou samurai.
É verdade,
Nick. O episódio vai ser difícil pra ti.
Vai ser. Mas não tem problema. Já quer saber, Nick? Você vai ficar fazendo esse
barulho? Toda coisa de samurai tá. Eu faço já.
Tá bom.
É. Baixa essa caneta aqui.
Tá bom.
Não, aponta a caneta pra mim.
Tá bom, samurai. Desculpe.
Que história você vai contar aí?
Chato pra caralho.
Eu tô sem paciência.
Eu tô vendo.
Saco! Fala de uma vez, vamos acabar esse episódio. Já deu uma hora aí.
Nick, presta atenção, calma. Respira, lembra? Lembre.
Episódio chato demais.
Mas é meio torreira, eu não entendo isso.
Tira a mão do meu micro, da minha caneta.
Fala aí. Do meu tablet, olha só. Negócio é o seguinte: quantas brigas você já ganhou na vida real?
Uma? Eu nunca briguei.
Nunca brigou na vida real?
Eu não sou brigalhão.
Não, mas não é brigalhão. Mas na escola não tinha treta?
Eu só fugia.
Ah.
Eu vomitava em mim mesmo.
Uma autodefesa, né? A gente se afastava de você.
Tem alguns animais da selva que tem esse mecanismo de defesa. Eles vomitam em si mesmo.
E aí o cara fica nojo,
bicho, e não,
né?
Ataca. Não sou da violência.
Entendi.
Sou cagão demais. Se eu soubesse que eu ia bater nas pessoas...
Você batia.
Eu batia.
Mas aí a possibilidade de falhar...
É.
Fazer com que você vomitasse em si
mesmo. Isso, senão eu só brigaria com uma pessoa que fosse muito, muito fraca.
Entendi. Que é uma forma, né? Muito, muito ruim de dizer que você é uma péssima pessoa também, né?
Tem isso aí
Mas
também.
Mas não tem problema, não tem problema.
Péssimo samurai.
É verdade. Mas sabe quem é um bom samurai?
Não, pra mim.
Sabe quem é um bom samurai, Nico? É o Deus. Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, meu querido.
Ah, famosíssimo.
Famosíssimo. É o maior aí da história do Japão, né?
Ele é um dos, assim, ó... Em matéria de samurai.
Ai,
é que a gente acha. A gente acabou de almoçar, aí acho que bateu aquela bobeira.
Bobeira do almoço.
A bobeira do almoço.
É igual a bobeira das 10 horas. É. 10 horas da noite fica assim também.
Não, ele é muito famoso. Porque ele é o samurai que eu conheço.
Sim, ele é o maior exemplo. Posso
ele e o Splinter.
Splinter?
Mestre Splinter.
Ah.
Ele é, eu acho que era um samurai.
Eu não tô ligado disso, não.
O Splinter, das tartarugas? O rato?
Ele era um samurai ou Splinter mesmo? Existia uma pessoa, a figura?
Era um rato, no caso, né? Não sei se tu viu tartarugas. Ótimo documentário.
Esse cara que não sabe o que é fictício, né? Mesmo que é real.
Se quiser saber a história das tartarugas ninja, tem dois documentários.
De Michael Bay. Ai, cara.
Michael Bay, que também contou a história dos Transformers.
É. Você falou isso uma vez, imagina uma pessoa que não sabe que é fictício, né? Assim, nada pra caralho. Que ela realmente acha que tem uns robôs e tal.
Tá, mas o que tu quer, cara? Fala, velho.
O Nick tá muito chato, cara. Ai, que eu faço?
Tá difícil.
Tá, ó, veja só, concentração. Olha pra caneta.
O Musashi.
Vamos lá. Miyamoto Musashi.
Eu errei ainda.
Que podcast tá acontecendo, cara?
Ah, já tem uns 10 minutos de episódio e a gente não falou nada.
É, cara, ó. Vamos lá, concentração, foca aqui pra mim, pelo amor de Deus. Isso. Miguel Falabella. Ó, vamos lá. O que aconteceu? 1584, esse brother nasceu... Fala esse chá, por favor, me ajuda a me concentrar. Esse brother nasceu em Harima, lá no Japão. Tu ia falar a praia boa, não ia mandar nas cachoeiras, eu ia mandar um negócio em Harima. Mas, ó, o nome de infância dele não era Musashi.
Zeca.
Era Zeca, o maior samurai de todos os tempos. Era Benosuke, era o nome dele. E aí, o que acontece? No Japão tinha essa prática, ainda tem hoje, mas é muito menor, de você ter um nome e aí aos 18 anos você recebe outro nome.
Isso é normal, né?
E você acha isso bom?
Eu acho. Eu acho que a pessoa tem que poder escolher o nome.
Mas depois de 18, sim. Tipo tatuagem.
É porque tem pai desgraçado, né?
Tem.
Tem aquela lista de nomes que tu não pode dar. É uma lista gigantesca. E aí, tu pensa que se tá aquela lista lá, porque algum filho da puta foi lá e colocou.
Sim.
Então, eu acharia justo tu...
mudar uma vez.
Ó, eu crio religiões também, entendi, crio costumes, de tu ter uma cerimônia que tu reafirme o teu nome. Que tu reafirme se tu realmente faz parte da tua família, se tu realmente...
Gênero.
Gênero.
Olha.
Pô, seus 18 anos pode fazer essa festa.
Entendi, entendi. Como se você tivesse... Não, realmente. E aí esse seja o momento um pouco mais propício pra galera...
batizar criança, né? É maldade. Porque a criança não é religiosa, tu coloca ela na água lá com o padre.
Olha, verdade.
Então, o nome é a mesma coisa. Então, de repente... E por isso, na religião, né? Tu fala, acho que lá a primeira comunhão, segunda comunhão também. Tu vai... Ó, não, acredito nessa parada. Então, o nome também, eu acho que tem... Poderia mudar. Se bem, entendi, que essa é uma confusão, né?
Mas... Ia ser. Mas eu acho que no Japão funciona, pô.
E de repente todo mundo podia ter o mesmo nome.
No começo?
É.
Tipo, e um número.
Tu escolhe com quando tu faz 18 anos. Todo mundo é Sérgio, independente do gênero.
Ou todo mundo também tem a possibilidade, de ter um número, tipo 427.894.
Uhum.
E aí, meu amigo, você é tratado por aquele número. E aí o nome, que é as letras, olha uma hierarquia aí de caracteres.
Uhum.
As letras é só quando você escolhe. Quando você fala, não, agora meu nome é Alexandre Níquel. E aí, ó, fica uma coisa um pouco mais poética, você ganha um nome. E gênero.
Não, mas olha só, é que também a gente vai ganhando apelidos, né? E acho que tu acaba meio que virando uma outra parada com a idade também, tem um...
É, apelido a gente ganha e de repente...
Nossa... Carrega, né?
Isso, é tipo...
Mas o Musashi era o nome novo dele?
É, o nome novo, o nome mais recente.
O que significa Musashi?
Não sei o que significa.
É Dragão do Sol, né?
É, Nick, é Dragão
só,
do Sol.
Só veio isso porque a gente fez o episódio do Dragão do Mar.
Ah, e o cérebro pegou rápido, né?
O cérebro só veio do Dragão do Sol.
Enfim, né, cara? Não é Dragão do Sol? Tá, lamento te dizer isso. Na verdade, o nome do nosso querido, na verdade, vai ser depois o Miyamoto Musashi. O nome dele, na real, no início, vai ser Benosuke. E o Benosuke, tio Nico, ele tem uma história muito interessante, porque o papai dele, Munisai. Os caras já têm um nome de foda, né? Não tem como um cara desse ser um bosta.
Musashi é bom.
Sim.
Mas também parece uma marca meio cool, que tem raízes... Em street barra skatewear. Eu usaria. Tipo... O tênis Musashi venderia.
Entendi. E a Munisai, você não acha que não?
A Munisai?
É a marca.
Ah, isso é uma marca mais de adereços de cozinha.
Tipo
especificado pra panificadoras, sabe?
Até tem um lance de fazer arroz também, né? Que aí que começou aí, né? Começou aí, né?
Na minha cabeça, os nomes fazem sentido desse jeito. Mas, não quer dizer muita coisa hoje em dia.
Hoje em dia que significa isso. Bem, de qualquer forma, Munisai foi seu pai. O pai dele era brabo, era mestre em artes marciais.
Ah.
Então, pai porradeiro, já conversamos sobre isso nesse podcast. Pai porradeiro, uma raridade hoje em dia. Os pais tudo estão com medo de cair na porrada, uma vergonha. Mas enfim. E ele era um espadachim brabo e ele fundou sua própria escola. Escola dele e tal. E aí vagabundo falou, putz, esse cara é bom, né? E aí o Daimyo, que na época é o Japão feudal, Daimyo é tipo um líder localzinho, assim, tipo um senhorzinho feudal, Daimyo. O Daimyo chegou pra ele e disse, pô, você quer ser o professor da minha área, do meu terreno?
Uhum.
Que era o Daimyo. Ele falou, não, demorou, então, vambora. Fazer isso, é do clã Shinen. E aí ele falou, beleza, agora eu sou o mestre do clã Shinen.
Tá.
Foda, município. Daí
tá tudo certo.
Maluco, muito gente boa. Enfim, o que aconteceu? O Shogun vai aparecer.
Aí.
Shogun é o líder maior da região. Entendeu? Que pega uma área maior.
Um grande lutador. Beijo, Shogun.
Shogun é um lutador de MMA?
Pô, Shogun Rua.
Não, não manjo.
É, do Pará, de Curitiba. Beijo, Shogun.
Bem, o Shogun, que não é um lutador, e sim um líder local maior, tipo um Daimyo gigante, posso assim dizer. Ele falou o seguinte, então Munisai, você é o foda. Você é o Munisai. Seu espada...
Bambambam.
O Bambambam é bom. Seu Bambambam da espadinha.
Uhum.
Então vem cá. Vou chamar aqui esse instrutor dessa outra escola. E aí, meu amigo? Hoje a gente vai saber. Se você é só garganta... Bateu na garganta ele. Só que não bateu na turma. Mas só garganta ou se você é foda. E aí, Munisai, com aquele estilo Munisai, né?
Ah, estilinho Munisai.
Litinho dele, né? Ele só... Então vambora, então foda-se. E aí? Porradaria. Pou, pou, pou. Aí a primeira luta... Primeira luta, o Munisai ganhou. Segunda luta...
Oh, ei, como segunda luta? Não é até a morte?
Não.
Episódio... Saco! Tô com dificuldade de controlar minhas emoções hoje.
A idade mental de 13 anos do Nick hoje aqui,
cara. Ah, cara, o cara não era até a morte.
Não, né? Era até a morte, cara. Não necessariamente. Alguns duelos
acho, são. Eu acho que o eSports hoje em dia deveria ser até a morte.
Molecada jogando LOL, boy.
Esses Fortnite da vida tem que matar quem perde.
Entendi. Mas ele tem vencedores na sociedade, né?
Exatamente.
Bem, de qualquer forma, não era até a morte. O primeiro ele venceu, o segundo ele perde, o terceiro ele dá a volta por cima e vai lá aí. Consegue 2-1 pro nosso querido Munisai e ele se torna oficialmente o melhor da região ali, né? O Shogun fala, pô, o maluco é brabo. E aí, beleza. O que vai acontecer? Ele se torna, ganha o título de inigualável sob o sol, o Munisai.
Estilo.
O maluco ganhou um nome e o problema é que essa época é uma época onde é muito misturado fantasia com registro histórico.
Ah, minha cabeça.
Entendi. É, Nick, exatamente com essa cabeça. E aí, por conta disso, a gente tem os números e lutas, exatamente, a gente tem um pouco o pé atrás. Mas, de qualquer forma, aos 7 anos de idade, quando o Musashi tinha 7 anos de idade, o pai dele, ele vai embora. Vai largar ele.
Tá.
Dizem que o pai morreu numa luta, mas é mais... Como o Musashi tinha um pouco de raiva do pai...
Uhum.
Aos 7 anos já tinha registro dele comentando isso. Provavelmente o pai abandonou mesmo. E aí isso fez com que ele não ficasse muito bem. O tio dele chegou, não. Vou cuidar de você e vou te botar num templo budista. E aí ele tava lá, batendo aquele tambozão. Dom, dom, dom. Budista pra caralho, se amarrando, aprendeu a brigar ali. E aí, beleza, né? O que acontece? O Musashi, desde sempre, era um moleque muito violento. Muito violento. E dizem que pode ser o lance a estreita com o pai. Faltou uma figura paternal um pouquinho mais presente ali, né? Porque o tio é tio, né? Às vezes faz uma falta. E às vezes não, né? Mas no caso do Musashi, aparentemente sim. E também ele tinha sífilis congênita. Então ele era todo machucadinho na pele. Toda a pele dele. Então ele era um cara meio antissocial e muito nervoso. Muito, tipo, agressivão, assim. E aí, por conta disso, quando ele tinha 13 anos de idade...
Ele devia sofrer muito bullying também, né?
Devia. E aí, às vezes, a violência é uma resposta, né?
Exatamente.
Pô, quem nunca teve que gritar pra não deixar ninguém gritar contigo, né? É zoado isso, né? É mais pra criança.
É.
Né?
Triste.
Porque não sai mais depois, né? Tipo, quando você é adulto e você faz isso, alguém te dá um toque. Ô, para, moça, você tá sendo agressivo.
Isso. Nem sempre se dá o toque, mas...
Não, nem sempre. Não, mas rola. Agora, criança é uma parada que... Mano, vai ficar ali, são 30 sessões de terapia pra chegar nesse ponto, pra descobrir sua agressividade. Então é foda, né? Moleque...
Será que se o Musashi tivesse terapia, a gente não teria esse episódio?
Não teria esse episódio. Provavelmente.
Então, obrigado aí, que eu tô gostando.
Sua falta de comprometimento.
Com a saúde mental. Muito obrigado. Valeu, galera do bullying no Musashi.
Excelente profissional. Pensando no episódio de hoje, né? Bem, de qualquer forma, ele com 13 anos de idade, ele arranjou uma briga com um maluco que era lutador. Um maluco um pouquinho mais velho que ele, moleque novo também. E começou a treta com treta, e ele chamou ele pro duelo. E aí o Musashi, demorou, vamos pro duelo. O maluco puxou uma espada de verdade. O Musashi puxou uma espada de pedaço de pau. Musashi matou o maluco com pedaço de pau. Matou. Larga. Ele não usou uma espada. Até dizia que ele podia ter usado uma espada, mas ele não quis. Ele tinha sabia usar. Era como se ele usasse um bastão como espada.
Uhum.
Usava com uma espada, mas usava bastão. Então, lance meio doido, meio dele, assim. Ele nunca teve um treinador a vida inteira, um mestre. Só que ao mesmo tempo que isso te limitou ele em alguns aspectos, por outro, fez ele ser o maior samurai de todos os tempos. Que isso é um lance que rola muito com música também, em arte em geral, né?
Mas ele bateu com um pedaço de pau no
e
cara
até morrer. Tem um quadrinho, um mangá, chamado Vagabond, que é famosíssimo. E o Vagabond conta a história dele. E tem essa cena aí, e é bonitona. A madeira quebrando assim no cara e matando. E, enfim. Mas quando eu tava falando, cara, ele não teve mestre, mas mesmo assim se tornou um maluco muito foda. Então rola uma parada dessa, né? Tipo, gente autodidata que cria coisas, sabe? Quando você é ensinado por alguém, às vezes aquilo te fecha um pouco. Não necessariamente, mas às vezes te fecha. Agora, quando você é autodidata, talvez você vire uma. Péssimo profissional, também um péssimo artista, o que for. Mas às vezes também você puxa, você tem insights. Que às vezes a regrinha que você aprende acaba te inibindo de ter. Você concorda com isso, Alexandre Nickel, ou você é burro?
Eu acho que é muito romantizado essa ideia do autodidata.
Conta pra mim.
Eu acho que tem essa ideia do autodidata, que, pô, não, é seu jeito, que é feito gênios, porque senão tu vai te limitar. E eu acho que isso muitas vezes acaba inibindo as pessoas de buscar o conhecimento.
Sim.
E existe um porquê de existirem professores, existe um porquê de existirem métodos. Então, entendo, porém acho muito romantizado e é mais raro do que...
Raro, definitivamente.
É.
Acho que raro é o grande lance. Eu acho que, tipo assim, a pessoa... Fala quando você é criança, você tá começando a estudar música, estudar o que for, você é meio idiota, né?
Uhum.
Então, porque é criança, então você quer ir pro lado romantizado, né?
Uhum.
E aí, não, eu vou aprender por mim mesmo e revolucionar. Brother, não é simples assim. Mas tudo bem, Nickel. Fico feliz que você tenha abrido os olhos.
De uma nação, né?
De uma nação. Que tá aqui agora, viu?
Eu chamo de meus pequenos samurais.
Entendi, você tá na nação brasileira.
Pra mim, todo brasileiro é um pequeno samurai.
Pequeno samurai, entendi, é. Nico, obrigado. O carinho gostoso que você tem agora. Pelo
inclusive, é estranho quando eu encontro qualquer pessoa na rua e eu, oi lá, pequeno samurai.
E a pessoa às vezes não entende.
É, né?
Difícil, né, Nico? Isso é o Brasil.
Eu não posso fazer tudo sozinho, né?
Mas em 2014 tem Copa, né? A Copa do Mundo não para, mas isso daí, ó. Essa abertura de olho não tem. Bem, Nico, gostei da nossa crítica aqui, fez muito sentido.
2014, eu entendi.
Copa de 2014, enfim, deixa pra lá. De qualquer forma, ele matou o maluco na pedra de pau. E aos 16 anos, né, na hora da raiva, aos 16 anos ele brigou contra um cara chamado Tadashima Akiyama. E aí um brother, que é mestre em artes marciais de um instituto aqui no Brasil chamado Jorge Kishikawa, que é um japonês brasileiro também, ele até falou o seguinte, que o Musashi não tinha técnica alguma. E tirava proveito de sua força física. Tinha 1,90m quase.
Ah, era bruto.
Isso, justamente. Então ele tinha um jeitão dele. E aparentemente fez ele ser o maior samurai de todos os tempos. Então deu bom pra caralho, né?
No Japão, a estatura média das pessoas é bem mais baixa.
Bem mais baixa. Se não me engano, é minha altura, 1,65m, eu acho.
1,90m no Japão, tu deve ter...
Isso, deve ser um troglodita.
É.
É verdade.
Então aí já tô começando a achar... Não é... Eu achei que ele era de um tamanho normal.
Não. Ele é um maluco gigantão. Mas, né, não, pô, não é só tamanho, né, que define o bom samurai, né? Com
eu
certeza,
sei.
A galera... Eu sei. É, você sabe, amigo. Enfim, aos 16 anos de idade, ele percebeu, pô, eu sou bom. E eu me encontrei nessa porra dessa porradaria. Trocação franca, duelo, espadachim.
Como é que eram os duelos sem morte? É, tipo, era uma luta, assim, e quem... Sei lá, tipo um MMA da vida. Porque era com os pedaços de pau, não...
Não era... É o seguinte, ó. Eu separei uma parte sobre isso que eu sabia que você ia perguntar. Você
tá
não...
bom.
Curiosinho.
Sabe, chão.
Ó, é o seguinte. A maioria dos duelos não era até a morte. Maioria. Mas existiam bastante.
Tá.
O que aconteceu é o seguinte. Antes do duelo, você chegava aí. Ô, Vitor Soares. Aí eu falava. Fale, Alexandre Nickel. Eu quero duelar contra você. E aí eu falava. Quais são as regras? Aí você falava, o primeiro sangue a ser derramado perde, tá ligado?
Sangue?
É, tem várias regras. Uma delas é a primeira gota de sangue. Quem derramar a primeira gota de sangue perde. A segunda é o primeiro golpe. Quem acertar o golpe, independentemente...
De espada ou de qualquer coisa?
Qualquer coisa. Você poderia ser um mestre de bastão, eu poderia ser um mestre em foice. Ele quer cair na porrada, sabe? Tudo é acordado antes, entendeu? Ó, vou usar uma espada aqui, demorou? Show, demorou, tamo junto. Pode usar qualquer coisa, tá ligado?
Tá.
Tinha um acordo, tinha desarmar o oponente de uma forma. Então, se a regra for desarmar o oponente, então você tem que chegar e me desarmar. Me desarmou, ganhou. Tinha uma que era fazer o oponente dar um passo pra trás. Deu um passo pra trás, perdeu. E fazer o oponente conceder a derrota, que é tipo o MMA, né?
Uhum.
Que é falar arrego. Tá com medo, quero arregar, quer mais não. É isso. Isso daí são as principais, mas algumas, inclusive, que o nosso Musashi participou, era até a morte.
Mas era muito aleatório, né? Eu acho que cada. Porque eu imagino. Tipo, vai ser até a morte? Não vai ser até a morte? Vai ser com um pedaço de pau, com uma laranja? Acho que devia ser complicado ser um...
Um samurai.
Um bom samurai. Tinha que ser meio que bom em muitas coisas.
Isso. É, na real, todas essas são meio que tipo padrão, né? Você é melhor do que o outro, entendeu? Se você for realmente um samurai melhor, você vai vencer em qualquer um desses.
É que, de repente, lutar com um bastão te facilita de um jeito de lutar contra um cara... com espada.
Sim, mas aí o samurai de verdade sabe, tá ligado? Compensar usando outra arma.
Tá, mas daí o samurai... Porque assim, o samurai vai ter a sua arma de preferência, todo samurai.
Vai, mas aí é uma questão de gameplay, né, cara? Porra, então pô, você tem vantagem sobre mim, tipo Pokémon. O Pokémon de fogo bota fogo no Bulbasauro, o Charmander. E o Bulbasauro bota fogo no Squirtle. Mas adivinha? O Squirtle bota água no Charmander. Então há um equilíbrio.
Pedra, papel e tesoura.
Pedra, papel e tesoura, justamente. Enfim, continuando a história do nosso querido herói, o Musashi, aos 16 anos de idade, ele falou, eu me encontrei aqui. Gostei de porrada, eu tô me encontrando, tá irado. Cheio de raiva do pai e cheio de machucado na cara também. E aí ele falou, eu vou fazer uma peregrinação.
Passear.
Passear muito.
Fazer intercâmbio.
O quadrinho que eu falei, o Vagabond, ele é justamente esse momento, assim, tipo, o foco, né? Onde ele vai andando por vilas e lá no Japão. E ele vai, porra, às vezes ele vai ser mercenário. O cara chega, ó, mata fulaninho lá pra mim que eu te dou tanto. Aí ele, pô, tá difícil aqui, tá ligado? O salário mínimo tá baixo. E aí ele vai lá e faz isso. Às vezes ele é, tipo, sei lá, duela com um brother na rua. Parado aí, aventureiro, tá ligado? E duela. E às vezes ele faz serviços bobos, assim, pra sobreviver. Até roubo, às vezes, é envolvido. Então ele só... E a ideia é que a peregrinação é um lance de treinamento físico, treinamento mental e espiritual também.
Eu achei que o samurai tinha todo um approach de... Sou o cara corretão, então, sou o cara que vou me matar se me xingar.
Não, isso é o samurai convencional. Uhum. O samurai Ronin, que é o caso do nosso querido, ele não tem uma nação, não tem um mestre, não tem um superior. Então ele faz o que é do game, que foi aparecendo. Mas assim, não quer dizer que ele não siga as suas condutas. Ele tem uma moralidade fortíssima, inclusive. E aí ele segue aquilo que ele determina como... correto.
E esse Musashi, ele andava com uma crew? Ele era
sozinhaço, lobo solitário. E aí ele foi resolvendo problemas nas vilas e algumas pessoas encontraram com ele e falaram, mano, maluco é um monstro. Maluco é um gigante, todo, cara toda fodida. E maluco todo, tá ligado? Resolve tudo, luta pra caramba. Todo mundo que ele lutava ele ganhava, entendeu? Então ele foi se tornando uma lenda pelo Japão desde os 16 anos, filho. E a galera começou a pagar pau, falou que ele é um maluco muito maneiro. E um dos focos dele era fugir da zona de conforto. Que ele falava que ele foi peregrinar e foi fazer essas coisas justamente pra passar por situações que ele não passaria estando lá na cidadezinha dele que eu falei. Uhum. Tá ligado? Então ele começou a tentar passar por isso. E ele sempre foi um cara muito de cabeça. Então ele escreveu muito. Existem livros dele até hoje.
Dos anéis, aquele?
Isso, o livro dos cinco anéis. Eu falo daqui a pouquinho sobre ele. Mas enfim... o Musashi, a partir de 1600, mais ou menos, ele começou a se tornar uma lenda viva lá no Japão. E aí, o que que acontece? Vai rolar uma batalha nessa época, onde dois clãs, que é o clã Toyotomi e o clã Tokugawa, são dois clãs lá no Japão, eles vão lutar pra dominar toda a região. São dois shoguns que vão lutar um contra o outro pra dominar o Japão inteiro. O nosso queridão, ele luta ao lado dos Toyotomi. Mas, na batalha de Sekigahara, que é a batalha famosíssima, que mais de 200 mil pessoas participaram, batalha gigante, morreu uma galera, ele não vence. E aí, né, todo mundo fala que a culpa não foi dele, mas, né, enfim, o time dele perdeu. Então, isso daí, eu assisti passo a repasso o suficiente pra saber que perdeu também. Né? Mesmo se seu amigo não foi muito bom... Uma charada.
Mas ele perdeu, mas não morreu.
Não. Porém...
Então,
não,
nem lutou.
Não.
Pra mim, se não morreu, não lutou.
É isso, você acha?
É, eu sou um samurai de verdade.
Ah, você vai até a morte.
É.
Entendi.
Todas as batalhas.
Entendi, não, justíssimo. É bom que você tenha avisado, né? O ouvinte aí que não sabe, não entende das
coisas. Não sabe que eu sou um samurai.
Isso. Tem uma espada aqui, né?
Ficou legal seria ter realmente uma espada.
Andar com uma espada.
Eu devia ter vindo com uma espada pro episódio. Ou com uma estrelinha ninja.
Ficar mexendo no dedo enquanto eu ouvi. Bem, de qualquer forma, o clã Tokugawa domina em 1600, a partir de 1600, esqueci exatamente a data, mas até 1800 e vral, que é quando aconteceu a Revolução Meiji lá no Japão, que é quando inicia a Revolução Industrial, que é quando, tipo assim, acabou esse bagulho de feudalismo, vai acabar tudo isso, o Japão vai se unificar, tem o imperador, acabou, entendeu? E os Tokugawa dominaram por toda essa época, assim, 200 e poucos anos, que essa batalha que o nosso querido não ganhou, olha aí, ó. Quando precisa, brincadeira. Nada a ver, né? Ó, muito bem. De qualquer forma...
Ele sofreu um bullying por ter perdido, assim? Ele ficou chato?
Ele ficou mal. ele ficou mal, se isolou, subiu umas montanhas, ficou lá como um eremita. Ficou lá isolado. Depois, um ano mais ou menos, ele desce da montanha e ele fala: agora eu vou fazer minha peregrinação de verdade.
Vocês estão fodidos.
Tô nervosaço. E ele passou os 10 anos, já com os Tokugawa dominando, os 10 anos da vida dele ali depois, peregrinando e aprendendo mais ainda. Louco isso, né? O cara já tinha passado por tudo isso, já era pica. E aí ele falou: não sou. Tá ligado? Assim Falou Zaratustra, aquele livro do Nietzsche, fala muito sobre isso. Que tem ele fala que existem três espíritos: camelo, leão e criança. O camelo é o espírito normal. Pessoa que aceita e carrega as coisas da vida e vive, sabe, só caminha com o peso da vida. O leão é o segundo nível, o nível do não quero mais, o nível da coragem, que não quero fazer isso, vou lutar contra, vou impedir, não sei o quê, que é quando você tá com um nível de força, de vontade para resolver tudo. Só que ele, às vezes, é cego. E aí o último nível é a criança, que é quando o leão percebe que, pô, mano, sabe, tudo isso meu... é algo tão grandioso que eu tenho que botar o pé no chão e resolver um pouco as coisas da vida mais simples, sabe? Se eu resolver a minha vida, se eu resolver os meus problemas em volta de mim, eu já vou estar mudando o máximo que eu posso. A parada do Nietzsche fala. E esse nível... depois que... tipo, você já tem uma primeira revolução, você tem que ter outra revolução espiritual, assim. Uhum. E é louco isso, né? Porque eu conheço muita gente que passa por grandes coisas na vida e aquilo... para a vida dela, tá ligado? Tipo, difícil alguém mudar a vida duas vezes. Parece que quando você muda a sua vida drasticamente, aquilo ali fechou. Tipo, não, é isso. Tipo, você, sabe, tipo, passar por um problema tão grande ou passar por uma superação tão grande que você nunca mais cogite passar novamente por outra. E aí você se fecha. Você fala, não, é isso aqui, agora eu sou isso. Eu aprendi com não sei o quê. Mas será mesmo?
Eu tô só pensando se eu sou um camelo. É só que tá, tô muito refletindo assim.
Tá. Será que é o cabelo?
Eu acho que não passei por grandes mudanças. Acho que eu só tô piloto automático.
Piloto automático?
Infelizmente.
Ah, não, que isso, Nick? Nick, você tem uma rotina estranha.
Isso não quer dizer? Tem uma rotina estranha? Não quer dizer que tu não tá levando. Acho que isso é uma desculpa pra muita gente.
Pode ser.
Tipo, não, tem um lifestyle diferente. Mas no final tu não tá fazendo algo muito revolucionário.
Mudança tão grande.
É.
Pode ser. E aí?
É, isso aí. Carregar água nas costas.
Que coisa horrível. Nick.
Eu posso pular direto de ser a criança? Eu não gosto de leão.
Leão? Mas aí que tá, cara. Você tem que ser o leão.
Tem que ser o leão antes.
Tem, cara. Porque você tem que... ficar... você tem que enxergar... o Nietzsche, ele fala o seguinte, cara. Você tem que ter força pra dar luz a uma estrela dançante. Como uma fênix. Como se renovar sem nunca se tornar cinzas. O cara manda bem, né? Que é tipo assim, você tem que se fuder. Que quando você se fode...
tá.
Você olha pra cima e fala... ah, tá. Onde eu tava era assim. Pô, isso é uma coisa óbvia, né? Tipo, quantas pessoas não têm muitas coisas na vida e elas só dão valor quando... perdem. Olha aí, ó, os namoricos. Os namoricos aí. Mas é verdade. Quando a gente chega no fundo do poço... quando a gente se queima na nossa própria chama, segundo Nietzsche, a gente aprende a olhar a tranquilidade, o certo, a vida antes de outro jeito. Então a gente precisa passar por problemas mesmo. Pra você ver o quanto é bom não ter problemas. E parar de romantizar, e parar de desejar uma parada muito grande. É louco isso.
E a criança?
A criança é quando ela percebe isso e ela só aceita e ela... entende até onde ela pode mudar. E aí ela
a gente precisa fazer um episódio sobre estoicismo.
Ah, gostoso. Estoicismo é bom.
Esse episódio aí vai pegar fogo, né?
Esse vai ser.
Vai viralizar nas redes.
A adolescente adora. Adora filosofia. É filosofiazinha, né, cara? A filosofia tá em alta. Graças a Deus. Bem, tio Nico, já conversamos sobre o nosso queridão que participou da batalha de Sekigahara. E ele perdeu, mas, né? Não, diz a lenda que a culpa não foi dele. E ele então decidiu caminhar, se tornar o maior de maior peregrinação. E ele foi atrás de mestres de cada escola diferente.
Ah, entendeu? Gostei.
Que agora ele falou: não, eu não posso andar na rua encontrar uns brother bêbado e falar, ô, oh, sou foda. Ele falou, não, vou procurar os mestres de cada escola. E aí ele começou a fazer isso. Começou um, outro. E aí esse brother até falou o seguinte, esse Jorge aqui que, do Brasil, Musashi não teve mestre e aprendeu a manejar a espada na prática. Foi pela experiência que compreendeu a profundidade do caminho do guerreiro. O caminho do guerreiro, lá eles chamam de Bushido, que é o caminho do cara pra se tornar um guerreiro brabo, assim. Mediunico, ele é um Ronin, como já falei, né? Que é um cara que é um samurai sem um mestre ou algo do tipo. E aí teve um momento na vida dele muito curioso, como Ronin. Tava andando e falou, ah, tem um cara se metendo com os mestres aí. E aí o cara falou, ah, quem é? É o Miyamoto Musashi. O cara, Nani, tá ligado? Aquela cena de anime. E aí ele falou, eu já, os meus antepassados lutaram contra o pai dele. Voltou, Nico. O pai dele, no começo da história, nosso querido Munisai, que eu tive que relembrar o nome aqui. O Munisai, ele já tinha lutado contra os mestres do clã Yoshioka. E aí agora chegou Musashi pra lutar novamente contra eles. E aí os Yoshioka falam, não, vamos vai vingar nossos antepassados aqui. Que o pai dele meteu porrada nos nossos pais, nossas avós. Vamos destruir esse moleque aqui agora. Essa era a ideia. Era isso que eles acreditavam. Então, em um dia, 24 horas. Excelente documentário também, de verdade. Jack Bauer, porra, um ser humano maravilhoso. Que ele, em um dia, ele lutou 3 vezes contra 3 mestres do clã Yoshioka. Só que olha só, esse maluco é
até
bom.
A morte.
É, até a morte, sim, esse foi. Só que se liga só. O primeiro, ele chegou atrasado, o Musashi.
Que e tinha, o cara já tava puto. Tinha reiki. Tipo,
não,
de reiki.
Não, cara, porque ele falou que o pessoal tava muito empolgado pra lutar e queria vingança. E ele falou, vou estressá-los ainda mais. O maluco era bom, né? E aí deixou a galera ansiosa e chegou atrasado. Igual essa galera do MMA que você gosta aí, que fica zombando.
Não, mas tá o pessoal faz esse tipo de coisa também. Isso é normal.
O quê? Atrasar normal?
Atrasar.
Não, mas era a estratégia dele.
Ele não, mas isso. É uma estratégia.
Atrasar?
Sim, é por isso.
Pra deixar a pessoa nervosa.
Sim, tu pode ver, às vezes tem lutador que demora mais pra entrar no ringue. Pra deixar o outro...
Ansioso.
Ansioso, sentir a parada.
Ele fez essa vibe, e aí ele lutou contra o primeiro e venceu o primeiro. Pois, à tarde, novamente, atrasou de novo e...
Coitado, o último devia estar apavorado quando matou
Sim,
o segundo.
Sim, só que aí, no terceiro, ele falou alguma coisa errada. Ele já sabe minha estratégia, sabe de tudo, ele chegou cedaço e se escondeu. E aí, quando chegou, todo mundo lá era uma galera. Entendeu? Não era mais um duelo. Uma galera pra matar ele. E aí, moleque, ele desce da árvore. E aí, cara, é o momento mais irado da história do Musashi. Porque ele desce com 2 espadas, uma em cada mão. Uma técnica que ninguém tinha. Que ele inventou. E provavelmente, quando ele tava pensando nos tambor budista. Tá ligado? Ele usou 2, assim, porque ele lutou com uma galera, assim. Matou um monte. Taca, 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 com a mãozinha assim. Uma espada em cada mão. Matou um monte. E fugiu. Tá ligado? O maluco se tornou a lenda da lenda já depois daquilo ali, assim. O maluco era um monstro. Geral falava que, cara, esse cara é um monstro do caralho. E tá superando o pai. Que já era um cara muito foda, o Munisai.
Bem.
Depois que ele usou essa técnica, ele falou, porra, essa técnica é muito braba mesmo. Os caras, isso aqui é muito mais foda do que eu pensava. Ele começou a lutar contra mestres de outras coisas, como bastão, mestre de lança e mestre da Kusarigama. Que é tipo Tipo um machado, onde a parte da pontinha do machado é uma corrente grandona. Tu fica girando assim, ó. Tá ligado?
Machado com corrente. Ah, tá,
tipo
tá.
Uma foice com corrente, na verdade.
Tá.
Nem machado.
Foice rente. Tá, não
isso,
sei.
Foice rente. Isso. De qualquer forma, ele treinando com os caras, e aí já, né, já tá monstruoso, maior, já é o maior da história. A galera vai começar a falar sobre ele. Tipo assim, mano, ele não liga o que ele tem que fazer. Ele só liga pra uma coisa, vencer a batalha. Tá ligado? Então ele foi descobrindo, e aí que ele vai rolar inspiração pro livro dele mais tarde. Foi descobrindo o que precisa pra vencer. E ele falou, não, cara, todas as coisas de honra, essas paradas, não vão fazer vencer. Tá ligado? Que é o grande lance, né? O que te faz vencer é a prioridade na vitória. Só, se você estiver disposto a tudo pra vencer alguma coisa, você vai ter mais chance de vencer. A menos que você seja um idiota na luta também, né? Mas quem estiver mais disposto a abrir mão de coisas... tem mais chance de vencer. É essa a ideia que ele vai chegar, a conclusão que ele vai chegar, depois de ele ter passado por tudo isso. Então, assim, o maluco já vai puxar umas outras paradas, assim. E, claro, né, não sei, nem sempre vale a pena a preço, a que preço, né, que é o que você fala, a que preço. Então, realmente, não tem um momento que não vale a pena. Se você abrir mão de tanta coisa pra vencer, será que vale a pena vencer? Beleza? Que preço.
Ah, que preço, Nick. Ah, que preço.
Ei!
E tem ideia de quantas pessoas ele matou, batalha?
Batalha mais de 60. Batalha mais de 60 que ele venceu.
60, que ele matou a pessoa. Ou batalha pode ser...
Não, batalha vencida só. Então não é tanta, não. Bem, 1612, ele tinha 28 anos de idade. Ele vai lutar a sua batalha mais famosa, que é referenciada em filme japonês e tal. Que é a batalha quando ele soube de um espadachim chamado Sasaki Kojiro. Sasaki Kojiro era um cara que usava uma espadona. Uma long sword, tá ligado? Pá, aquela espada de duas mãos, assim. E aí ele falou, ó, marca aí um duelo com esse brother, porque esse brother é foda. Eu quero ganhar dele pra provar que eu sou bom. Você vê como é que é um cara completamente louco já, né? Vamos brigar até a morte pra ver quem é melhor. Tipo, caralho, calma, velho. E aí ele marcou. Chegou no dia da batalha, atrasou. E aí, é fofoca. Pode ser que seja mentira. Mas ele, por conta
disso... Tava traindo a mulher.
Não. Ele, no caminho, indo pra uma ilha, eles lutaram numa ilha, porque o Kojiro podia contratar gente, chamar pessoas, sabe? Ele, no caminho, ele pegou o remo dele, quebrou o remo, arrumou o remo e fez de espada, de madeira. O cara tinha uma espadona e ele usou uma espada de madeira pra provar que ele é melhor. Tá ligado? Cara, completamente dead issues. Assim. Claramente, era só o pai da gente boa. E aí, começou. O Kojiro, ele tinha uma técnica chamada golpe da andorinha. Que ele segurava a espada assim, reta. E aí ele dava um lac, lac, rapidão. Assim, um pra cima e um pra baixo, assim. Que era uma técnica muito, muito veloz e tinha um... Não, machucava muito. E, de qualquer forma, ele sabendo tudo isso, né? O Musashi já tinha estudado sobre isso tudo. E aí, então, ele chega atrasado, e o cara, quando vê o Musashi, já vai correndo atrás dele, e o Musashi já sabe qual que é a técnica, o maluco vai e pula pra fazer o tchá-tchá dele, e o Musashi, ele consegue, ele diz a lenda, novamente, ele é cortado a bandana dele, que ele tinha uma faixa, na verdade, na cabeça, corta a faixa dele, não corta ele.
Eu não gosto de bandana.
Tu não gosta de bandana?
Não.
Por quê?
Porque eu acho feio demais.
Tá bom.
Não conhece alguém legal que usa bandana?
Acho que não. É.
Então, gosto desse cara que cortou a bandana dele.
Não é bandana, é uma faixa, tá?
É uma merda também.
Tá bom. E aí...
A faixa, o Rambo usava faixa.
O Rambo usava faixa.
É.
Não, faixa...
Faixa tudo bem.
É, faixa normal. E aí, enfim, o que aconteceu? Ele conseguiu desviar, porque ele sabia como era o golpe, e ele começou a bater com pedaço de pau no cara. Pegou na cabeça, muito foda, um. Depois o Kojiro, ele quase que arrancou a cabeça do outro, do Musashi. E aí, por último, o Musashi matou ele quebrando a costela com um pedaço de pau. Praga, 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 praga! Até quebrar a costela, o maluco ficar todo desmininguido e largou lá. E aí, na hora, todo mundo falou, não. Isso não aconteceu, não. Kojiro era muito pica. Pedaço de pau, não. É uma coisa errada. E aí, o que aconteceu? Começou a rolar uma lenda de que, na verdade... O Musashi, ele mentiu. É um duelo que não foi comprado. Um duelo que ele enganou o cara. Durante eles decidindo as regras. Aí essa foi a fofoca que se espalhou. O Musashi matou o cara. Desarmado, sabe? E aí o Musashi começou a ser tipo, oh, esse cara é vilão. Esse cara tem que perseguir esse cara. Só que ninguém tinha coragem de cair na porrada com ele. Porque já era uma lenda viva. Já era de longe maior. Bem... O que aconteceu? Esse duelo marcou tanto a vida dele, principalmente essas repercussões políticas, que ele começou a desanimar. Tipo, eu sou muito bom, tá ligado? Ninguém ganha de mim na porrada. Os caras estão arranjando treta aí, tá ligado? Nada a ver. Acho que não vale a pena mais, não. E ele nunca mais duelou letalmente com ninguém.
Só pro hobby.
Só no vamos ver. É, justamente. Só que acontece, depois desse duelo também, ele se tornou um brother do Shogun. Shogun, inclusive, dos Tokugawa, que ele tinha lutado contra. Olha aí, ó. Profissional, hein? É,
acima de tudo. Acima de tudo.
E aí...
Job é job.
Job é job, justamente. E aí, ele conseguiu muito dinheiro quando estava trabalhando com os caras. Adotou 3 filhos. Adotivos todos. E ele começou a virar um tiozão. E aí, ele começou a fazer uns livros. Começou a fazer umas pinturas, esculturas. Tem escultura e pintura dele até hoje.
Inclusive. É bom?
É bonito, bonito pra caralho. Não, o maluco é realmente um cara, artista muito do caralho. E aí, em 1637, nosso queridão, ele ajudou a sufocar uma rebelião de camponeses cristãos, que tinha lá no sul do Japão. E aí ele já tá tipo assim, pô, mano, não tá rolando mais pra mim, tá ligado? Não tá rolando, lutei aqui. Ele pegou o filho dele, que chamou Yori. Ele pegou esse filho e deu um cargo foda pra ele. Continua minhas coisas aí, filho. Que pra mim já deu. Famoso já deu, tá ligado? Chegou num ponto que não tinha mais sentido. Que é uma coisa interessante, né? Porque tem um momento que acabou, tá ligado? em coisas na vida. Tipo, chegou num ponto que não tem um pra onde que ele ia continuar crescendo.
Ah, podia ter vindo pro Brasil.
É verdade.
Viajado, feito todas as histórias, aberto uma escola de...
É.
Tem coisa pra fazer.
Não, mas não é o interesse dele, né? Não era o que dava tesão nele.
Acho que tá ligado? Podia dar um... Se eu fosse amigo dele, eu podia ajudar.
Você ia trocar ideia.
Eu ia trocar ideia. Ah, meu.
Pô, tá viajando.
Faz os troços aí.
Sim.
Porque parar e morrer, meu amigo. Eu falo pra ele. Parado, vai ficar parado. Se bem que... Se ele tava fazendo as artes dele, eu pedia, faz as artes, que de repente é melhor que matar a pessoa.
Sim, sim, sim. Ele tava empolgado, mas talvez não estivesse tão empolgado assim, porque em 1943, final da vida dele, ele doou todos os bens que ele tinha, todos, inclusive os filhos e para outras pessoas, aprendizes e tal. Já tava ensinando a galera as técnicas que ele tinha inventado. E ele entrou numa caverna, e ficou lá morando sozinho na caverna, escreveu o livro dele lá, que é o Livro dos Cinco Anéis. Que é o livro, pô, best-seller no Japão e em vários lugares do mundo, né?
Uhum.
Que galera de empresa e tal, né? CEO gosta de ler bastante. E hoje a caverna que ele entrou é um memorial, tem como ir lá. Foda, né? Imagina ir lá nessa caverna, deve ser irado. Na caverna que o cara tava.
Ele, assim. Mas ele não foi enterrado lá?
Não, o corpo dele ninguém sabe onde tá.
Ah!
Mais um que a gente pode encontrar o corpo, Henrique.
Ah!
Tem 5 túmulos dele no Japão espalhados, mas nenhum dele é comprovado. Nenhum desses túmulos é comprovado que o corpo dele tá lá. Doideira, né?
Tá, mas como é que ele morreu?
Ninguém sabe. Provavelmente Araquiri. Provavelmente ele cansou. E aí, cara, de qualquer forma, ele escreveu o livro dele, escreveu conselhos para as futuras gerações. Escreveu uns bagulhos, fez umas pinturas. E hoje, ele aos 61 anos, ele morre. 61. E ele é tratado como uma lenda viva até hoje no Japão, tio Nico. Vida braba, né?
Ah, é um cara que fez o corre, né?
Nossa.
É um cara que não teve... Não deve ter tido muito dia chato.
Não teve muito dia chato.
Fez bastante coisa. Fez. Tava com o trelo lotado. Fez,
tava.
Fez. E deve ter feito... Umas paradas escrotas também.
É, com certeza.
Esse cara deve ser meio escroto também.
Com certeza. Não tem como você, sabe, trabalhar com morte e não se arrepender um pouco. Mas você seja um cuzãozaço mesmo, né? Sei lá.
Eu acho muito louco a ideia de tu duelar com alguém.
Tipo, porradaria? Vamos trocar uma.
Não, tipo, trocação. Até a morte com a espada.
Ah, não. Aí é louco demais. Até a morte... É outro nível, assim.
Pô, cara, tu deve estar realmente chateado, né?
É verdade.
Pô, não tem mesmo outra parada.
Não existe nenhuma solução.
Tipo, vamos trocar uma ideia mais longa, então.
Não.
Não. Tipo. Então eu vou tentar ver o teu lado.
Não. Pá. Nem precisa.
É, porque agora eu já tô na pilha. Separei minha espada. Imagina, meu, duelar até a morte, cara.
Imagina na mão, cara. Acho que na mão deve ser pior.
Da mão até a morte?
É, cara, matar uma pessoa com um soco, tá ligado?
Ah, tá sufocando, né? Acho que matar com soco não é prático pra caralho. Deve ser uma mão do caralho. Se fuder toda a tua mão, quer dizer, se for matar, tu vai com o cotovelo, né? Mas deve ser um trampo.
É, deve ser. Bem, não recomendo, né, um duelo até a morte. Esse podcast tem essa opinião aí.
É, mas aí, vamos deixar claro que essa opinião é mais tua. É, eu não sei, entendi, até a morte. Não, eu não quero privar as pessoas.
Do direito de lutar até a morte.
É.
Entendi. Um liberal, né, Nica?
Pra isso, sim.
Entendi. Eu tenho uma visão um pouco mais conservadora. Eu acredito que a morte não é uma boa solução pra vários problemas. Louco, né?
É, não. É, a gente tem uma coisa linguística. Ninguém falou em solução. Falei sobre liberdade de poder fazer essa escolha. Se tu quer lutar até a morte, eu quero lutar até a morte. Quem seria o Flávio que está fora para dizer não, lutem?
Então você é a favor de rinhas até a morte, é isso? Tá com medo.
Se as pessoas estão afim, sim.
Caraca, tipo dois brother que falam, amigão, eu quero Ultimate Entertainer Event of the World, tá ligado?
Mas eu seria... Deixa eu deixar isso claro. Eu seria contra... Mas eu seria a favor. Entendeu? Ficou claro?
Ficou muito mais claro agora.
Tipo assim, eu não quero que isso aconteça.
Mas se rolar, você vai ver.
Mas a ver, né? A ver. Não, pior que eu não consigo ver essas coisas.
Não,
nem fudendo.
Morrer, velho.
Morrer.
Pô, luta de MMA já me bate a ansiedade.
É, isso aí não, mas Tipo, vídeo de... Eu fico nervoso vendo vídeo que quando não é MMA. Vídeo de luta, briga de
porradaria
rua.
Porradaria de verdade, né?
Porra, briga de rua me deixa nervoso. Uhum. Pra os caras pisando a cabeça, brother.
É, mano. Tem uns lances muito pesados. É. Sei lá, mano. É meio sensível. Especialmente sensível isso. Mas eu... Sei lá, eu sou da paz, tá ligado? Você também é.
Não.
Você é violento.
Eu sou.
Samurai, desvalido. Né?
Eu sou samurai, né? É eu tô aqui fechando a espada.
Entendi,
já.
Entendi. Preparado.
É.
Caso aconteça caso... alguma coisa.
Não, mas entendi. Eu... Tu é totalmente contra as pessoas que gostariam de duelar até a morte?
Até a morte, sim, Níquel. Que eu acho que...
Polêmico aí que tu é.
É, porra. Tá. Não, eu acho que a gente não tem controle, discernimento total sobre algumas coisas. E... Ô, Vitor, então você confia no Estado pra ter discernimento por você? É, filha da puta.
Tá bom.
Eu confio mais no Estado.
Tem dado certo, hein?
Ah, MBL, me processa, MBL.
Essa confiança tem dado tão bem aí, né?
É, mas tá eu acho que...
PIB
que...
estourado.
PIB estourado foi foda. Meu Deus.
É, 40% da população não tem saneamento, mas tá tudo certo.
Dá poder pro Estado, vai, dá aí. Ai, tô maluco. Então é isso, menino Nico.
Se der pras empresas, as empresas vão fazer saneamento básico pra todo mundo. A Lojas Americanas. Junto com, ai, sei lá, com a Nike vai botar, ai, saneamento Deus. Básico.
Então é isso, menino Nico. Essa é a história do maior samurai de todos os tempos.
Tchau.